Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
Amigos ouvintes, vos cumprimento em nome de Jesus e desejo muita felicidade e muitas bênçãos para ouvir a segunda parte do tema O Caminho de Volta para Casa, com a triste notícia da menina Mary. Mas antes queremos nos deleitar um pouco com a música que fez multidões chegar a conhecer o caminho, a verdade e a vida e sentir a força do poder da oração. A música do nosso CD volume 19 foi também a música da inauguração do auditório Ecos da Liberdade e trouxe conforto e consolo para muitas pessoas. Desejo que aqueles que se encontram também em depressão e angústias que possam sentir a alegria pela oração.
Quando desanimado e sem força estás, Deus ouve a oração. Se com medo estás e te sentes só, Deus ouve a oração.
No início do nosso trabalho radiofônico, pegávamos apenas discos, long plays, aquele bolachão, e tinha as músicas de Luiz de Carvalho e cantores da sua época. E nós depois tivemos uma história muito forte por décadas das músicas do Conjunto Ecos da Liberdade, que agora está sob nova direção do pastor Isaí Marcelo Hort, e a alegria recomeça quando nós sentimos que Deus ouviu a oração do Conjunto Ecos da Liberdade, que diz: quando a noite se aproxima e o dia terminar, renove a sua graça para então continuar. Estamos vivendo exatamente isso com o Conjunto Ecos da Liberdade.
Um dia, enfim, a que se diga sim, era uma vez. Havia uma família que servia ao Senhor. Fidelidade e amor, paciência e ardor marcavam a família muito tempo atrás.
Muitas vezes pessoas não sabem mais como orar, como eu estive há poucos dias e então o pastor Anderson Zelinski orou por mim e eu refiz as minhas forças. E agora desejo orar por você que está precisando de alguém que fale por você, como eu senti que alguém falou por mim. Senhor, estenda a tua misericordiosa mão sobre aquela pessoa que hoje já não pode mais falar, não pode mais se levantar pela fé, nem lavar os cabelos e se arrumar e novamente colocar um perfume, porque não consegue pôr os pés para fora da cama, mas poderia levantar-se pela fé e sair com alegria para uma nova caminhada a partir de hoje, finalizando toda esta angústia que envolve o seu coração. E sempre enfrentamos isso, Senhor, mas ajude-nos a sempre vencer novamente pelo poder da sua graça. Amém. Você deseja nossa literatura, 20 livretos Ecos da Liberdade? Escreva agora mesmo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou acesse nosso site www.ecosdaliberdade.com e nós lhe poderemos servir em muitas maneiras.
Que grandioso é um dia de sol, os céus, a lua e o mar. Mas é mais grandioso e comovedor o amor que Deus tem por mim.
Ouviremos a seguir a narrativa da tragédia de um divórcio com Vanusa Cerutti, uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos e comoveu milhares de pessoas em tempos da fita cassete e inclusive em música com o coro que dizia: "Mamãe, eu tenho saudades do papai que nos deixou."
A tragédia de um divórcio. No estado de Nebraska, na cidade de Omaha, Estados Unidos, residia a família de Mary, em plena paz e felicidade. Mas certo dia, a luz da alegria transformou-se em sombras de morte, pois os pais de Mary se separaram da noite para o dia. A razão da separação foi a traição do marido. A esposa, sabendo do fato, não quis perdoá-lo. O marido, orgulhoso, imediatamente mudou-se para Des Moines, estabelecendo ali seu comércio, prometendo nunca mais retornar. A mais ferida nesse desastre familiar foi a filhinha Mary. Muitas vezes ela perguntou: "Mãezinha, onde está papai? Quando ele volta para casa?" Não demorou e a pequena adoeceu. Seus lábios, antes vermelhos, agora estavam pálidos e seus olhos tristonhos. Após vários tratamentos, o médico disse à mãe: "Sua filha sofre de uma enfermidade que nenhuma arte humana poderá curar. Ela sofreu um abalo emocional que ela não conseguiu superar. Faça seus últimos dias agradáveis, o quanto for possível, e satisfaça todos os seus desejos." Como um choque elétrico, essa notícia cruzou o seu corpo, mas ela voltou firme para o quarto de Mary e disse: "Filha, o médico disse que você pode pedir tudo o que deseja. E eu quero fazer tudo por você, seja qual for o seu pedido." "Mãezinha, tudo mesmo?" perguntou a menina. "Sim, filha, eu farei tudo o que você me pedir." "Ah, mamãe, então eu quero o meu pai aqui junto de nós." No íntimo da mãe, travou-se então uma grande batalha. Por esse pedido ela não havia esperado. Mas seu sentimento materno não conseguiu recusar à filha moribunda esse último pedido. No dia seguinte, o pai bateu à porta da casa que, em tempos passados, foi à porta de sua residência. Uma enfermeira abriu e conduziu o pai para o quarto de Mary. Mas nesse instante, a mãe saiu pela outra porta do quarto para não se encontrar com seu ex-esposo. A menina estendeu seus braços emagrecidos para abraçar o pai e disse: "Ah, paizinho, faz tanto tempo que eu espero por você." E enquanto o pai expressava seu amor por sua filha, a menina notou a falta de sua mãe, que havia saído, e disse: "Onde está mamãe? Eu quero que ela venha aqui, junto de mim." Contra sua vontade, a mãe entrou no quarto, sem olhar para o ex-marido. Ajoelhou-se ao lado da cama de sua filha e perguntou: "O que posso fazer por você, Mary?" Com os últimos esforços, sem dizer palavra alguma, a pequena tomou a mão do pai e a mão da mãe e colocou-as sobre o seu peito. O pai logo entendeu a intenção da filha e disse: "Mulher, eu sei o que ela quer nos dizer. Ela pede que estejamos juntos novamente. Eu sei que mereço ser desprezado, mas por amor de nossa filha eu te peço, me perdoe." Alguns minutos depois, a esposa disse: "Sim, queremos esquecer tudo por amor de Mary, e você será novamente meu marido." Depois de dizer essas palavras, o pai se inclinou para beijar sua esposa, mas o médico havia proibido emoções para a menina, o que foi esquecido nesse momento de reconciliação. A mãe, que tinha sua mão sobre o coração da filha, sentiu a falta das batidas. Mary não suportou a separação de seus pais e, na alegria e felicidade do reencontro, não resistiu à emoção, falecendo naquele instante.
Quem foi o culpado da morte da menina Mary? Vamos chamar o primeiro culpado de esposa de Potifar, a mulher que se lançou sobre o fiel José no Egito para tentá-lo à traição. Gênesis 39. Existem assaltantes da fidelidade. Nem todos são fortes o suficiente para se defender desses assaltos, especialmente quando se trata de pessoas achegadas e de plena confiança, às vezes até amigas ou amigos. Cuidado com a esposa de Potifar e com a esposa do melhor amigo. Ela pertence ao amigo. O segundo culpado da tragédia foi a traição. O homem traiu sua esposa, destruiu seu lar e com isso matou a sua única filha. Ainda não se achou uma maneira de fazer os cônjuges, nem os filhos, suportar a traição. A traição destrói e mata. Ninguém consegue modernizar o veneno mortal da traição. O terceiro culpado da história foi a falta de perdão. Não podemos admitir o pecado e também não podemos consentir com a falta de perdão, pois não existe outro caminho depois de estar quebrado o vaso do casamento. É preciso consertá-lo pelo raio laser do amor de Deus no perdão. A falta de perdão é o início da própria condenação. É fácil? Não. É agradável? Jamais será. Mas não há outro caminho depois de sinistros que aconteceram. E eu vi muitos ser consertados e vi o final destas histórias com os meus olhos, tanto o sinistro como também o final da vida de casais que enfrentaram problemas, mas que resolveram. O quarto réu de nossa história é a saída repentina da casa do homem que foi. A tragédia foi desencadeada pelo imediato carregamento da mudança do pai e a falta de humildade para insistir no perdão. Sabemos que na hora de um incêndio o maior perigo é o desespero. O que se faz na pressa, na fúria e na dor, às vezes destrói mais que o próprio incêndio. Devemos cumprir nossa promessa de fidelidade até que a morte nos separe. Façamos o melhor para conquistar e reconquistar nosso cônjuge, não somente em infidelidades. Todo dia isso é necessário. Não perca facilmente a conquista de toda a sua vida por um pequeno ou grande problema. Se possível, reconquiste. Não abandone sua casa, seu cônjuge, nem seus filhos. Vale a pena insistir, investir, reconquistar e cuidar daqueles que Deus nos confiou no matrimônio e na família. que Deus abençoe os nossos lares. Amém.
Me rodeiam sem cessar. Posso ouvir a voz de Deus a um novo amanhecer, e sua luz muito breve me iluminará. Uma montanha, um vale de cruzar, talvez em provas tenho que chorar, e se tenho que andar uma milha mais além, sei que com Cristo chegarei até o fim. Todo dia que nascer terá também o anoitecer, toda cruz pesada sempre há de ser. Cada dia do viver é uma prova pra vencer, mas em Cristo a vitória é nos deter. Uma montanha, um vale de cruzar, talvez em provas tenho que chorar, e se tenho que andar uma milha mais além, sei que com Cristo chegarei até.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.